Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, você vai ouvir o biólogo do Instituto Orbis, Otávio Valente Ruivo. Ele analisou o contexto da ecologia versus a pandemia na Serra Gaúcha. Acompanhe.
Nós somos natureza e a gente precisa dela. Nós nos alimentamos, nós pegamos doenças, nós precisamos tomar água todos os dias, várias vezes por dia. Sabe, a gente é pura natureza. O alimento que a gente come é natureza também. Tudo está integrado. O que nós devolvemos para a natureza também é natureza. Hoje em dia, a sociedade humana, ela exacerbou, ela criou um mundo à parte que não é, que está deixando de ser, ainda é natureza, porque tudo vem da natureza. A nossa casa, até a tinta que pinta a nossa casa, pode que vem de petróleo, foi natureza naquele momento, que foi um dinossauro que morreu e que acabou ao longo de milhares de anos e por pressão e temperatura, acabou virando petróleo. Isso tudo é natureza e tudo é uma coisa só. Mais do que nunca, a gente já tem falado no aquecimento global, que um acontecimento aqui ele pode reverberar no outro país, até numa outra região do planeta, como foi o acidente de Fukushima, por exemplo. E agora a doença, essa pandemia que começou em princípio lá na China e veio vindo, né? E chegou aqui, porque o planeta é único, é um só, a casa é de todos, ela não é de ninguém, ela não pertence a uma pessoa. E a gente teria que retornar a essa nossa natureza originária e não procurar uma modificação de natureza humana, porque isso aí é uma coisa que está fadada a dar errado.
Tem coisas que são natureza e tem coisas que não são naturais, né? Acho que talvez essa dicotomia entre os conceitos...
Né? Atitudes, né, que não são da nossa natureza, que não são naturais e que, por exemplo, assim, tudo bem usar o plástico, mas na hora de descartar o plástico, deposita ele no lixo, porque ele vai causar um problema gravíssimo no meio ambiente e que vai acabar retornando para nós mesmos, porque não tem como, o planeta é um só, né? A poluição de um local acaba vindo para cá, o que foi o CFC, que acabou com a camada de ozônio, que era do mundo inteiro, largando o clorofluorcarbono, que ele convergia nos polos, especialmente no Polo Sul, e abriu um buraco gigante na camada de ozônio. Ou então essas ilhas de lixo que existem nos oceanos, que são pontos de convergência das correntes marítimas, que é do mundo inteiro. O mundo inteiro largando o seu lixo e depositando em locais errados, isso reverte negativamente para nós mesmos. A doença, a pandemia, o novo coronavírus, que é novo, veio para ficar, continuará para sempre aí. Ele não se desfará, não desaparecerá como um passe de mágica, porque essa mágica só existe em filmes. Na vida real da natureza, isso não é assim. Ele está aí, ele surgiu, ele permanece, e nós agora vamos ter que lidar com isso. Esperamos que essa tal vacina surja o mais breve possível, para que a gente possa sair de casa, pelo menos, e voltar a alguns afazeres nossos, né, que até encontrar as pessoas, que é uma atitude extremamente humana.
E natural,
o abraço,
é
de mão.
Agora, Otávio, deixa eu te perguntar algumas questões, assim, pensando também na questão da Serra Gaúcha, né? A gente sabe que a gente está vivendo, além do cenário de pandemia que é mundial, a gente tem coisas que são peculiares da Serra, por exemplo, essa questão de morarmos num lugar que é um polo industrial, né, de transformação, e por isso a gente acaba muitas vezes lidando com essa questão do consumo de uma maneira mais efetiva, até porque tendo mais capital, mais renda, a gente compra mais, a lei da oferta e da demanda, então nós temos uma relação com o consumo, né, maior, com a possibilidade de viajar maior, então essa questão do leva e traz. Tem a questão também do transporte coletivo que vinha num crescente muito grande antes da pandemia, aí a pandemia fez com que todo mundo se apavorasse e usasse seus próprios veículos, a gente teve um aumento, né, na retomada, na flexibilidade, um aumento maior da preferência pelo uso do carro particular, mais uma vez, em detrimento do transporte coletivo. E eu não sei se são estratégias adequadas ou não, realmente eu não sei, estou te perguntando como biólogo também, O que que a gente precisa, quem sabe, aprender? Assim como na natureza, né, quando, por exemplo, uma cobra pica a gente, o remédio é o próprio veneno da cobra, né, transformado. Então, eu fico imaginando que talvez nós estejamos vivendo um cenário que talvez a nossa própria dor seja uma parte da cura. Então, como lidar com essa questão, né, daquilo que a gente está passando como dificuldades, mas que, quem sabe, possa ser um aprendizado importante da gente ter agora para melhorar, para chegar na cura, para ter aquele mundo, né, ecológico, mais equilibrado, que a gente tanto fala no discurso e tanto quer.
É, exatamente, esse é o ponto, né? Essa pandemia, esse novo coronavírus que surgiu, ele é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de nós nos reencaixarmos à nossa própria natureza, mesmo na cidade, mesmo trabalhando, mesmo buscando dinheiro, mesmo consumindo, mantendo padrões de vida, mas modificar eles, porque o que tinha antes, o que nós estava vivendo antes, claro que não é o agora mesmo, né? Ele é antagônico ao que a natureza pretende da gente. Como eu falei antes, tudo é um fluxo, né? Tudo é uma coisa só, o planeta é o mesmo. Então, eu vejo que essa oportunidade que o novo coronavírus nos trouxe agora é uma oportunidade de a gente vivenciar novas formas, a gente aprender, reaprender, porque isso é nosso. A gente sempre viveu, há milhões de anos, o ser humano já surgiu no planeta e vive no planeta. E ele congrega, ele participa do planeta. Na cidade urbana, hoje em dia, a gente tem se distanciado disso, como se a urbanidade fosse o padrão e a floresta ou o campo fosse o eventual. Não é. O planeta, ele continua sendo o que sempre foi. E essa oportunidade, eu vejo, de a gente repensar o consumo, que é a grande roda motriz. E outra roda motriz, que os grandes veem o ser humano como duas coisas, como consumidor e como eleitor. Então, o voto, e reaprender e requalificar o seu voto, se requalificar a pessoa mesmo e repensar o que ela faz com o seu voto, porque isso reflete diretamente nas políticas de meio ambiente, nas políticas de saúde, em todas as políticas públicas. Na própria política de agora, as empresas estão paradas e o governo teria que dar uma ajuda. Tem tentado, tem feito alguma coisa, mas tem sido ineficaz. Muita gente está de fora, especialmente empresas, e os mais necessitados ainda por cima, né? O que é bem pior, né? São políticas públicas em que o nosso voto como cidadão, que nós temos que saber quem nós somos dentro desse encaixado, esse quebra-cabeça, que nós temos que nos encaixar dentro dessa natureza, que a gente não pode fugir. A gente pode pensar, sim, novos padrões de consumo. O que realmente é necessário? Como é que as pessoas estão consumindo nesse momento? Elas reavaliaram agora o seu consumo, que agora está restrito, né? E é melhor até não sair de casa, não vá às compras que não são necessárias, não se exponha, não se coloque em risco, né? Para que isso? E aí, então, pode pensar um pouquinho mais adiante. O que eu sairia para ir comprar? Era realmente necessário? Eu precisaria daquilo? Seria de suma importância? Muitas vezes não. Esse é o ponto do repensar. E isso acaba revertendo dentro de uma possibilidade que a pessoa tenha, né? Se ela não está passando dificuldades grandes agora, na pandemia, ela pode até, de repente, gastar menos dinheiro, que ela pode fazer outras avaliações, outras referências com esse dinheiro, que é o que a gente acumula, a gente procura ter para poder sobreviver. Não é um acúmulo de rico, mas é procurar juntar algum dinheiro para fazer algumas coisas que nós precisamos, né? E acho interessantíssimo, né, que esse coronavírus novo veio e acabou fazendo com que as pessoas tivessem que repensar, viver diferente, reavaliar e repensar dentro da sua casa, com a sua família, a distância dos amigos e até de familiares, a distância de outras pessoas, do trabalho, novas maneiras de lidar no andar na rua, no entrar numa loja ou no trabalho, ou até em casa com as roupas, os calçados. Sabe, é tudo bem diferente e é um grande momento, uma grande oportunidade para a pessoa fazer novos referenciais em relação a isso.
Claro.
E se acabar se reconectando à própria natureza com um consumo menor, né?
Entendo. Otávio, você está falando das questões que envolvem consumo. Eu vou trazer mais ainda aqui para a Serra Gaúcha. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais e que o Instituto Orbis faz publicações com orientações, essa questão da presença, né, ou da politização do cidadão tem defendido. Você já explicou os motivos, né? Essa questão também do consumo. E vocês também têm falado sobre o cenário, né, o contexto. A gente está vivendo um contexto de estiagem muito forte em todo o Rio Grande do Sul. Não é privilégio do Rio Grande do Sul, mas já que estamos falando do nosso terreno aqui, da nossa aldeia, né, estiagem, e a gente não é uma coisa nova, né, também não é uma coisa nova. A gente está falando de causa e efeito, causa e consequência. A gente está falando também de um cenário em que a agricultura, que é muito forte no estado do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, a Serra Gaúcha é responsável por 50% de toda a produção de hortifruti e granjeiro do estado, e muitas vezes esses agricultores também não têm incentivos, também é difícil estar na agricultura, a gente fala muito evasão. Exatamente, da evasão, né? Então, como olhar esse nosso momento, né, de pandemia e tirar daquilo que é uma consequência das causas que a gente já teve no passado, para que a gente possa, quem sabe, ter consequências melhores? O que eu quero dizer, traduzindo em miúdos, a gente quer colher melancia, mas está plantando, sei lá, bergamota. Não adianta, né? Não vai colher melancia, né, se planta bergamota.
Pois é. Bom, as estiagens são cíclicas, são naturais aqui, mais fortes ou mais fracas a cada tanto tempo, assim como também as enchentes são naturais, ocorrem a cada tanto tempo, né? Isso são padrões naturais. Eu, dentro do meu mestrado, desde o ano passado, estava indo no meio do campo e do mato, né? Desde o inverno do ano passado, as chuvas já estavam com padrões diferenciados. Chovia bastante em poucos momentos e muito pouca chuva em vários momentos. Então, diversas vezes eu caminhei por cima de banhados que deveriam estar alagados e estavam totalmente secos. Isso me atrapalhou no meu trabalho porque eu procurava pegadas dos animais, né? Dos mamíferos aqui da serra. E então, esse padrão de estiagem já vem há um bom tempo, né? Nós fechamos um ano já. E isso não tem uma previsão imediata de fim ainda, mesmo porque é difícil da gente imaginar, ou o próprio estudioso, com satélites e tudo mais, né? E fazer uma projeção confiável de longo termo, de bastante tempo, é difícil isso aí. Ainda nós não temos esse conhecimento todo do nosso planeta para poder dizer que realmente vai continuar a seca ou vai melhorar agora, que vai parar a seca. A seca agora tem uma previsão de chuva boa, né? Para todo o estado, um volume de chuvas interessante. Seria bom que começasse lento, né? Para não desestabilizar a terra que está muito seca. Mas tudo bem, provavelmente vai ser uma tempestade com aquele pacote completo, raio, tempestade, granizo. Bom, granizo não está previsto, mas um vendaval. De qualquer maneira, essa chuva ela é excelente para dar uma diminuída. A gente não sabe agora se adiante vai continuar chovendo, né? Então, a gente tem que pensar nesse todo, nessa continuidade dessas coisas. E a gente precisa ser cidadão ao ponto de que exigir as políticas públicas, que o Estado, que a gente vota, que ele tem que nos devolver isso aí efetivamente, né? A própria transformação dos campos de cima da serra, em vez de ser gado, está virando plantação, porque também não tem política pública para fazer a implementação do próprio gado, né? Parece que existe a intenção até de que vire plantação, não sei, sabe? Porque é péssimo para a região. Seria ótimo que tivesse incentivo do gado, né? Da permanência do gado. Inclusive até com o fogo, que dentre o que existe de ruim, o fogo ainda é o menos pior do que pinos ou outros plantios que vai muito veneno, né? Seria interessante manter a nossa cultura, que também é a Gaudéria Serrana aqui em cima, que ela vai acabar sendo modificada com esses novos padrões, esses novos parâmetros, né? Bom, não sei, a sociedade ela funciona como um todo. E isso também é interessante de nós pensarmos e fazer esse nível de reavaliação.
Que modelo, talvez, na natureza, buscando a metáfora da natureza, a gente pudesse tentar olhar de uma maneira mais aprofundada, quem sabe até copiar alguns mecanismos para a gente viver nesse momento? Tem a metáfora da cigarra e da formiga, tem a metáfora da colmeia de abelha, né? Não sei, tem na natureza algum sistema que você toca o teu coração e que você gostaria de, quem sabe, nos indicar enquanto cidadãos para a gente olhar com mais cuidado nesse momento de pandemia?
Olha, eu penso direto em abelha. Eu adoro as abelhas. Eu acho muito legal. As abelhas trabalham num parque de trabalhar. Esse daí até não é tão legal, né? Porque a gente tem que ter, nós somos seres diferentes, a gente precisa ter o nosso momento de lazer. O momento em que a gente libera os pensamentos e retorna a sermos nós mesmos, não só o trabalho em si, né? Mas as abelhas, eu acho elas lindas, né? Elas, ao mesmo tempo que estão coletando pólen, elas estão fazendo a polinização. Coletando néctar, elas coletam pólen, nesse momento elas polinizam as plantas, que vai dar o fruto, que vai ser comido por um outro ser, um passarinho, por exemplo, e que vai ser plantado lá longe. Então, eu acho muito legal, sabe? Mas eu te digo uma coisa, que seria, se fosse possível, seria ótimo, nós seríamos os seres que poderíamos ensinar aos outros seres como viver, porque a natureza, ela não conhece o perdão. Na natureza não existe perdão, não existe a empatia, não existe esse nível de coisa, isso é humano. E isso é lindo, nosso. A gente pode pensar e decidir coisas a partir dessas nossas relações, desse nosso. A gente pode até ir contra o nosso próprio pensamento por empatia, por amor. E isso não existe na natureza, infelizmente. A natureza, os animais, tudo. Na natureza, não, mesmo animais gregários, animais que também são tipo nós, que convivem em conjunto, eles não têm isso, a maioria não tem. Os primatas, que são os animais que têm o cérebro mais evoluído, sim, começa a ter. E o humano, que é o que tem mais desenvolvido de todos no mundo, nós temos muito isso. Essa proximidade com o nosso outro, com a outra pessoa, com a nossa comunidade, com a nossa família, nossos amigos. E a gente tem essas afinidades é por amor, é por empatia, por gostar, né? E
Bacana.
isso nos leva a seguir adiante de uma forma bem diferente dos animais no, no, na natureza, né? Bem melhor, na verdade. Acho
Sensacional.
bem legal, assim, que seríamos nós, então, que poderíamos, mas a gente não tem feito isso mesmo podendo fazer, né?
Olha que lição que você me deu, uma lição de autoestima. Obrigada, Otávio, pela tua presença aqui, viu? Gratidão, tudo de bom e até a próxima, tá certo? O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Bem.